Vídeo anual, resultados de 2023 da Boa Safra. Boa Safra, mais uma empresa do setor do agronegócio. Empresa interessante que teve um IPO aí uns 3 anos atrás e que vem mostrando números muito sólidos, uma estratégia de crescimento bem executada. E é um negócio bem promissor, né? Tenho comentado em alguns vídeos de empresas do setor que eu venho acompanhando. O setor de agronegócio com mais carinho nos últimos tempos, olhado mais empresas, e surgiram muitas empresas, né, de uns anos para cá. E é interessante porque são empresas muito diferentes entre si, muito embora elas todas sejam ligadas ao agro, o modelo de negócio é completamente diferente entre cada uma delas. Não tem nenhuma empresa que a gente possa, dessas, né, mais relevantes que estão na bolsa, que a gente possa dizer que são competidoras diretas umas com as outras, porque os negócios são ou muito diferentes ou com diferenças significativas, né? E a Boa Safra é mais uma delas. É uma empresa que trabalha muito no ramo de sementes tecnológicas, né? Desenvolvimento de tecnologia para geração de sementes que tenham condições de maior eficiência, né, para o produtor, para quem vai plantar, né? Basicamente é isso. Existem outras coisas, né? Esse é o resumo do resumo. Então, uma empresa que é barra um pouco do varejo, né? Vai vender a semente, mas ela não é varejo, porque ela existe a tecnologia embarcada aí que ela coloca, ela também tem as terras, né, que ela cultiva a semente. Não é só uma empresa de varejo como tem outras aí que, por exemplo, a Três Tentos, né, que é uma empresa unicamente de varejo para o agronegócio. Então aqui existem outras características bem diferentes. Então tá aí, ó, a visão geral da empresa, como ela se designa uma empresa do agronegócio em rápido crescimento, e é bem verdade. Referência em produção de sementes de soja no Brasil, esse é o principal negócio dela. Ela começou a desenvolver sementes de outros cultivos, que são caminhos para crescimento, né? Que é uma coisa para a gente acompanhar, que é ainda inicial. A maior parte da receita da companhia vem das sementes de soja ainda. Essa questão, né, é interessante que ela desenvolve um portfólio com sementes, com tecnologias que têm aplicações diferentes, né, que elas podem ser melhores em determinadas regiões. Então, com isso, ela alcança um potencial de clientes muito abrangentes, né, em diversas regiões do país. E uma das estratégias da empresa isso foi dito lá no IPO, de que ela abarcaria o país inteiro, né, com o passar dos anos, né? Ela caminha para isso. Ela já tem aí 100% do território nacional, mas amplificar isso de uma maneira mais forte, né, o que daria para ela ganhos de escala. Aqui, ó, sementes de alto valor agregado, né? Esse é o negócio dela. São produtos mais de Que eu acabei de já falar, né, precisa ser redundante, né? O alto valor agregado mesmo, né? São produtos que possuem essa tecnologia embarcada, que vão fazer com que o preço da semente seja mais caro, né? É um produto premium, né? Isso que é a palavra que eu tava buscando. E que é muito interessante para os grandes produtores que buscam maior eficiência, né? Você paga mais caro no insumo, né, na semente, porém o objetivo é que você tenha um índice de produtividade melhor. Então acaba sendo vantajoso para os clientes da empresa. Então esse é o objetivo. Essa questão de amplificar, né, para outros tipos de cultivos, né, para você ganhar sinergia, né, utilizando a mesma estrutura, né, para produzir outras outros ativos, né, outros produtos do agro. E aqui ela começou a investir em milho, forragem, feijão, sorgo e trigo. Ela tem também buscado aumentar as suas unidades de produção e o centro de distribuição para poder amplificar o seu negócio, né, regionalmente falando. E vem crescendo muito, ó, são 180% de crescimento da capacidade instalada, considerando os anos de 20 a 25, né, considerando os objetivos dela para os próximos anos. Não tinha comentado aqui, ó, 78% de crescimento das vendas de semente entre 20 e 23, né? O crescimento que teve nesses 3 últimos anos aí. Mais ou menos desde o IPO, né? A empresa é um setor pulverizado, né? Como a gente pode ver, porque ela é a primeira, né? É a líder no setor de vendas de sementes de soja e ela tem 8,5% do market share. A gente vê como uma área bastante pulverizada, então isso propicia uma avenida de crescimento muito grande, né? Conforme ela for se consolidando, ela pode ter muito espaço ainda para ganhar share. E até de forma inorgânica, né? Se for o objetivo dela. Receita líquida, crescimento médio, né? Nos últimos 3 anos aí de 52%, e o lucro líquido ajustado também, na mesma linha. É uma empresa que está predominantemente no Centro-Oeste e no Nordeste, né, que é onde o agro tem se desenvolvido muito forte, mas ela também começou a entrar no Sul do país, que também tem uma produção interessante aí de soja. Né. Tá aí os resultados, os números em si, né, da DRE, receita líquida 2 bilhões, então já é um número bem significativo, uma empresa recente. Cresceu 17% no ano, crescimento forte. Aqui se deve o crescimento à expansão da sua área de produção, as suas regiões, junto com maior, isso trouxe maior volume de vendas e também foi beneficiado pelo aumento do preço do seu produto. Está vendendo mais caro. Então, esse conjunto trouxe a ela um crescimento aí de 2 dígitos, 17%. O lucro líquido cresceu mais ainda, né? Aqui a gente vê uma alavancagem operacional, a gente vai ver que o EBITDA também seguiu a tendência. 245 milhões e o crescimento de 45%. Aqui é o resultado ajustado. O resultado contábil foi um crescimento aí de mais de 90%. Mas entram coisas de comparação que não são interessantes para a gente fazer, né? Foge do operacional da empresa, né? Entram outras coisas. Porque o volume de vendas subiu 20,5%. Ela vendeu 164 mil Big Bags, é a nomenclatura que ela usa aí para o seu produto, né? Market share já comentei, né? 8,5% foi um crescimento importante de 1,1 pontos percentuais. O líquido a gente já viu. Ah, não, aqui é o lucro líquido ajustado por Big Bag, né? Por unidade de venda, crescendo 23%. E investimentos aí na casa de 219 milhões, né? Bastante forte o investimento que ela está feito para um crescimento. É um case de crescimento, então a gente deve esperar nesses próximos anos ainda esse um volume muito grande de investimentos. Ela atingiu a capacidade de produção de 240 mil em 23, vendeu 164 mil, então está ampliando a sua capacidade. E o objetivo dela é continuar isso, né? Ir para 360 mil. Então, aumento de 1/3, né? Da sua capacidade até 2027. Esse lucro líquido ajustado, ele deduz a participação de minoritários e o imposto de renda de anos anteriores a 2023. Então, teve alguma mudança de métrica aí. Então, para se tornar uma base de comparação mais justa. Então, isso aqui eu já comentei, né? Objetivo da capacidade de produção. Esse aqui, volume de TSI, né? Que são, seria aí o produto mais premium dela, né? Que está crescendo, né? 4,3 vezes o volume nesses últimos 3 anos. Então, a tecnologia aí embarcada no seu produto, tendo bastante crescimento, que é um dos fatores diferenciais da empresa. Então, a gente vê que é uma empresa até não é nova, né? É uma empresa antiga, a criação, ela começou em 2009, né? Bem antes do IPO. E aí tem aqui a caminhada, né? Primeiro armazém refrigerado em 2013. Aí em 2016 ela começou a utilizar essa tecnologia do TSI. Tecnologia de semente industrial, eu acho que é o significado dessa sigla. 2018, um laboratório de sementes. E aí expandiu aí uma unidade beneficente de sementes. Quer dizer, iniciou o projeto, né, em 2019. E a introdução, o tratamento completo, né? Antes ela importou a tecnologia e passou a fazer o tratamento completo aqui em 2020. E aí veio o IPO. A partir desse momento, abriu capital em 2021 e adquiriu aí a Best Way Seed, né, que eu falei da possibilidade do crescimento inorgânico, né, é um caminho, ela vai crescer nas duas frentes, né, organicamente e inorganicamente através de aquisições. Então, em 2022, logo um ano depois do seu IPO, já fez essa aquisição. E em 23 teve outra, né, aquisição da soja. Não, isso aqui não concluiu ainda, né? Tá pendente ainda. Aqui, ó, evolução da capacidade instalada desde 2014, né, crescendo a cada ano. Então, claramente um case de crescimento. E o objetivo é chegar em 360 mil. Então tá aí a estratégia dela, que ela está conseguindo inclusive implementar, né? Ficou claro isso no, nos resultados desse ano, que é aumento do volume de vendas, com maior participação de mercado e controlando bem custos e despesas, gerando ganhos de escala e produtividade. Está aqui a semente de alto valor agregado, que vai aumentando o seu preço, né? Vai vendendo o seu produto cada vez mais caro. Vai estar também diversificando a fonte de receita com outras culturas, que pode levar a sinergia, né? Como eu falei, ela utiliza a mesma infraestrutura para produzir maior quantidade de produtos. E as aquisições, como a gente viu, aí já fez uma e está em andamento a segunda, que vai impulsionar o seu crescimento e consolidação. Isso aqui já até que tinha comentado, né? Espaço para consolidar e aumentar sua participação, porque é muito pulverizado, né, o mercado. Até faz uma comparação do mercado dos Estados Unidos, que é um mercado com uma maior maturidade, onde o player número 1 tem uma participação 37,7. Então é a diferença muito grande, né, do primeiro do Brasil para lá. Interessante essa apresentação com vários detalhes para se conhecer, né? A empresa que é nova, pouca gente conhece e acompanha, talvez. Aqui a região, né? Como falei, o centro-oeste e o nordeste principalmente, mas também tem a sua participação no norte e no sul do país e no sudeste também. Então, está em todas as regiões, não em todos os estados, mas em todas as regiões. Que ela mostra a participação dela por estados, né? Crescimento aí no Nordeste e no Norte, em alguns estados. E aqui as unidades dela, né? As unidades de beneficiamento de sementes, que são os verdinhos, e os centros de distribuição, que são esses lilás aqui. E a aquisição dela, né, Best Way Seeds, que está aqui no, em Minas. E os campos de produção, novos campos de produção, que são esses aqui no sul. Tá aí todas as unidades, né, operacionais da empresa aí. São fábricas, né, que vão produzir a semente com a tecnologia. Então a gente vê o histórico aí do crescimento da receita líquida, né, um crescimento bem, bem forte desde 2019. Crescimento médio de 51%, a gente já tinha visto isso. Lucro líquido também, né? Com a mesma média de crescimento. E uma estrutura de capital bem tranquila aqui, ó. Os últimos, desde o IPO, ela tem caixa líquido, né? Não tem alavancagem financeira. Caixa aí de 164 milhões para continuar fomentando o seu crescimento. E perspectiva aí de mais ganho de margem. Aumento da área de produção, bem intenso. E aqui, ó, isso aqui é muito importante. Custos e despesas industriais em porcentagem da receita de semente. A gente vê como que depois da IPO ela reduziu drasticamente o seu custo, 6,8%. E o aumento é um aumento muito pequeno em relação ao que ela está aumentando de receita e de EBITDA. Então ela vai diluindo o custo, né? E esse é o ganho de escala. Aqui mais uma vez a capacidade de produção, o aumento da capacidade de produção bem expressivo e a evolução do market share dela. Então assim, são números muito, muito sólidos, né? Muito bons em todos os critérios. Não tem o que falar de negativo da empresa. Não dá também para se emocionar, né? Claro, estou enchendo a bola da empresa aqui porque os resultados mostram, mas é uma empresa de curto tempo de acompanhamento. A gente sempre tem que ter um cuidado, pé no chão para avaliar. É muito promissor o negócio, vem mostrando resultados muito fortes em todos os anos, desses anos recentes, mas vamos com o pé no chão. Aqui, ó, esse gráfico é interessante de receita líquida, para a gente entender que a empresa tem uma sazonalidade muito específica. Então, sempre analisar o anual, né? O primeiro e segundo trimestre, ela praticamente não vende, né, o seu produto, porque tem a ver com o ciclo de negócio do agro, né? Onde as empresas vão começar o seu plantio em um determinado momento do ano. E a colheita tem tudo o tempo certo para isso acontecer. Então, aonde que entra a receita, né? Onde que ela vende? É no terceiro trimestre, mais forte, e ainda pega o quarto trimestre, uma grande quantidade de vendas. O resto é um refugo, né? Então, sempre que tiver no primeiro e segundo trimestre, a gente vai olhar o resultado, a gente vai ver aqueles números discretos, não adianta. E tem que acompanhar a carteira de pedidos e coisas do tipo, né? E sempre atentar para o resultado anual. que mais uma vez as culturas, né? Que ela está investindo, tem algodão também. Isso pode ser interessante, porque pode diminuir essa sazonalidade, porque isso aqui é por conta da soja. Conforme vai crescer em outros cultivos que podem ter janelas de plantação diferentes, pode começar a ter um receitamento um pouco mais, não igual, mas um pouco menos, com menos disparidade, né? Bom, repetição aqui, né, da receita. Aqui, ó, participação da soja, né, semente de soja, 98%, né, em 22 e 94% em 23. Então tá aumentando aos pouquinhos. 6% da receita vem desses outros negócios, né? Então vai ser uma coisa gradual e lenta, essa diversificação da receita. Uma coisa interessante para a gente acompanhar, né, o sucesso dessas outras culturas, se vai acontecer da mesma forma como foi, e os ganhos de escala, as sinergias que podem acontecer com isso, né, que a gente pode ver isso avaliando margem bruta, margem EBITDA. Lucro bruto, ó, aumentou 31%, o EBITDA 33% e o lucro líquido 45%, com receita aumentando 17%. Essa é a alavancagem operacional na veia, né? Cada linha do DRE, ela aumenta o crescimento e isso vai gerar ganhos de margem também. Então esse é o resultado perfeito que a gente espera de uma empresa. De novo, a parte de estrutura de capital, a gente já viu que a empresa tem caixa líquido, então endividamento esquece. Claro que isso aqui é depois do IPO, né? Essa alavancagem, ela é muito fomentada por conta da captação no follow-on. Mas já se passaram 3 anos e ela continua mantendo, até aumentou o caixa líquido, muito embora venha também por conta de financiamentos, né? A dívida bruta aqui, ó, aumentou 100%, né? Mas a dívida líquida caiu em 330. Então, ela está aumentando a dívida bruta, mas aumenta o caixa também por outras vias, né? Pela capacidade operacional dela, não só pela tomada de financiamento. O que mostra tecnologias, né, que ela usa, aí não entrar nesse mérito que eu não entendo nada, né? Essas tecnologias que ela utiliza nas suas sementes. Mais um resumo do crescimento que ela teve nas suas principais avenidas de crescimento, né? Já está repetindo muita coisa também. Não precisamos ficar. É isso, acabou. E aqui para terminar, veja o sólido crescimento da receita em 2019 de 400 milhões, foi para 2 bi em 23. O resultado bruto também crescendo, a margem bruta em relação a 2019 cresceu bastante. EBITDA saiu de 46 milhões, a empresa pequenininha ainda ali, e foi aumentando ano a ano, chegou a 269. Também aumentou a sua margem EBITDA aí do 2002 para 23. É muito pouco histórico, né? Mas são números muito redondos. Ó, o lucro líquido saiu de 27 para 345 milhões. Margem líquida aumentou substancialmente. Aqui não tem nenhuma alavancagem, dívida líquida EBITDA zerada, mais caixa do que dívida. E aqui a geração de caixa, que não dava para esperar muita coisa, né? Antes, e agora já vem aí um número muito interessante, 116 milhões. Isso é uma coisa para a gente ver mais para frente, né? A empresa está no momento de investir muito. Não vai... A ideia é não ficar sobrando caixa, né? Tá sobrando um pouquinho, começou a sobrar agora em 23, né? Que a geração de caixa aumentou e o CapEx não aumentou tanto em relação ao ano anterior e a empresa está investindo bastante. Então, essa balança aqui de CapEx, ela ainda tem um CapEx mais alto que essa geração de caixa, né? Então, com o tempo, a empresa se consolidando, a ideia é que esse CapEx vá ficando, não vai aumentar tanto e a geração de caixa vai aumentando a ponto de daqui a pouco a empresa vai chegando a um nível de maturidade em que a geração de caixa cobre e sobra em relação ao seu CapEx. Não é o momento ainda, né? Muito cedo para chegar nesse, mas é o objetivo. E aqui, né? Histórico pequeno, né? Assim, IPO, aí tem aquela histeria de IPO, né? Cai cotação logo em seguida. Mas aí a empresa começou a mostrar que os seus planos são reais, né? Os planos do IPO estão se concretizando e aí o resultado vem, né? O resultado veio e a cotação acompanhou aí no curto médio prazo. Mas ainda muito pouco, né? Enfim, é uma empresa muito, muito interessante para a gente acompanhar, com números excelentes nesses primeiros anos. E é isso, vamos em frente. Um abraço.